Pod Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais.
Fazer o que tiver de fazer para buscar os nossos direitos, mostrar a nossa força, a nossa voz, não é fácil. Só quem sabe é quem passa. O que eu digo hoje para todas as mulheres é morrer na luta de quem morrer de fome.
Olá, gente! Estou passando aqui para reafirmar o protagonismo das assalariadas rurais e apresentar uma nova forma que as companheiras vão utilizar como instrumento de luta, o Pod Mulher.
Oi, gente! Eu sou Ana Rogéria e estou aqui para trazer para vocês mais um Pod Mulher. E nesta edição, a gente vai conversar com a Lidiane Machado, que é integrante do Ministério Público do Trabalho e vice-presidenta da Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras do Trabalho. Olá, Lidiane, seja muito bem-vinda ao nosso Pod Mulher. Bom, para começar, eu gostaria que você falasse sobre a importância da Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras do Trabalho, a ANPT.
É uma honra participar desse Pod Mulher. Primeiro, é preciso esclarecer que a ANPT é a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho e congrega todos os membros e todas as membras do Ministério Público do país. Congrega e representa. Então, a ANPT ela existe para atender aos interesses da classe e também para atender, contribuir com o debate social, com o debate legislativo. A ANPT ela tem uma atuação, portanto, uma pauta que é eminentemente corporativa, ou seja, visa buscar direitos, vantagens, defender prerrogativas dos membros e das membras do Ministério Público do Trabalho, e ela também tem uma pauta social, que é justamente ocupar os espaços de debate, contribuir com o processo legislativo, contribuir com a normatização do Conselho Nacional do Ministério Público, visando a defesa do Estado Democrático, dos direitos sociais e individuais indisponíveis, né? Coletivos, direitos coletivos e individuais indisponíveis.
E nós que atuamos em meio ao trabalho rural, a gente tem se deparado com um problema muito grave, que é o trabalho escravo, né? Ou análogos à escravidão. Como é que a ANPT, o Ministério Público, atua no combate desse crime?
Então, infelizmente, a Lei Áurea ela não foi capaz de abolir a escravidão no Brasil, né? Ela formalmente aboliu, proibindo a comercialização e a escravização de pessoas, mas não veio acompanhada das políticas públicas que são imprescindíveis, que eram imprescindíveis para atender os alforriados e as alforriadas, e essas pessoas permaneceram marginalizadas, postas de lado e não atendidas pelo Estado brasileiro. Isso, ao longo dos anos, fez permanecer a chaga da escravidão no Brasil. A ANPT, ela atua, né, indiretamente por seus membros e membras, ou seja, os procuradores e as procuradoras do trabalho participam dos grupos móveis de fiscalização, ajuizam as ações civis públicas, recebem denúncias, investigam casos de trabalho análogo à condição de escravo, fazem articulação com outros órgãos e instituições de modo a instituir e a pensar e a criar políticas públicas que atendam os resgatados e as resgatadas ou que sejam preventivas e que evitem o aliciamento. Ela atua, a ANPT também pode atuar diretamente. Quando ela atua diretamente? Ela atua diretamente publicando notas de repúdio a casos de trabalho análogos a de escravo, participando de ações no Supremo Tribunal Federal, como amicus curiae, como foi o caso da ação da ADPF, que discutia a constitucionalidade da lista suja do trabalho escravo. Ela participa do debate social, participando de audiências públicas na Câmara e no Senado, mobilização social. Então, a ANPT, em relação ao trabalho escravo, ela tem essas duas frentes de atuação. Primeiro, a indireta, por seus membros, né? Porque, na verdade, são os membros do Ministério Público do Trabalho e as membras do Ministério Público do Trabalho que têm por missão constitucional garantir a defesa dos direitos sociais coletivos indisponíveis. Então, quando a gente... e dos direitos fundamentais na seara trabalhista. Então, quando a gente se depara com uma situação de trabalho análoga à de escravo, é a missão constitucional do procurador e da procuradora do trabalho instaurar investigação, organizar grupos de fiscalização junto com a fiscalização do trabalho, procurar resgatar, reinserir essa pessoa na sociedade, essa pessoa resgatada. Então, é uma atuação indireta, né, porque a ANPT, por si, não tem poderes para isso. Mas a ANPT, como eu já falei na primeira pergunta, na primeira resposta, ela pode participar do debate social e ela pode trazer uma conscientização, ela pode ajuizar ações ou participar de ações no Supremo Tribunal Federal que visem a discussão sobre questões relacionadas ao trabalho escravo. E é isso, né? Infelizmente, nos últimos 2 anos, em 2021, mais de 1.900 trabalhadores e trabalhadoras foram resgatados, a grande maioria no campo, mas não em pequenas propriedades. O que a gente pode perceber é que o trabalho análogo de escravo, infelizmente, ainda está se constituindo no Brasil como um modo de produção. E isso é muito preocupante. E em momentos de crise, essa situação tende a se agravar por conta da vulnerabilidade econômica a que estão submetidos os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras.
Nesse contexto todo que você colocou aqui para a gente, como é que o trabalho escravo contemporâneo atinge as mulheres rurais? Há regiões em que existe mais predominância?
As estatísticas apontam que as vítimas de trabalho escravo são predominantemente homens negros e pardos oriundos da região do Nordeste. Mas a gente tem visto um crescente aumento de mulheres vítimas da escravização de pessoas, né? E a gente tem visto também um aumento substancial no trabalho análogo de escravo no seio doméstico. E no seio doméstico, as mulheres predominam como as pessoas resgatadas. Em relação ao meio rural, eu entendo que a principal consequência para as mulheres no meio rural é, a primeira delas, obviamente, é poderem ser aliciadas, né? E serem levadas para trabalhos análogos a de escravo, com jornadas exaustivas, condições degradantes, forçado ou submetida a uma servidão por dívida. Esse é o primeiro risco, embora a predominância dentre essas vítimas sejam os homens. E o segundo risco é justamente quando os homens que poderiam auxiliar no sustento do lar saem em busca desse sustento e deixam as mulheres como chefes de família responsáveis sozinhas pelos trabalhos domésticos, por sustentar os filhos, e geralmente esses homens não voltam, não conseguem mandar as remessas de dinheiro para a família por motivos óbvios, né? Eles estão escravizados. Piora a situação de vulnerabilidade da família. Piorando a situação de vulnerabilidade da família, consequentemente, numa sociedade patriarcal, machista como a nossa, é a mulher quem mais sofre. É sobre a mulher que recai o peso da responsabilidade de sustentar a prole e de sustentar de criar a prole, de sustentar a prole e de manter aquela casa, né? Então, o trabalho escravo traz consequências nefastas, não só para quem está escravizado, mas também para todos os que estão ao seu redor e para a economia brasileira, né? É uma chaga que nos envergonha internacionalmente, mesmo após 400 anos 500 anos do descobrimento, mais de 500 anos do descobrimento, mais de 100 anos, de 130 anos da edição da Lei Áurea, a gente ainda convive com essa grave violação de direitos fundamentais.
Lidiane, quais são os grandes desafios para erradicar o trabalho escravo?
Então, né, como eu falei anteriormente, a ANPT ela não atua diretamente, por exemplo, nos resgates dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ela não atua, por exemplo, no ajuizamento de ações civis públicas visando a obtenção do reconhecimento do vínculo de emprego e de todos os direitos trabalhistas que eu relato. Por exemplo, um dano moral coletivo. Essa não é a atuação da ANPT, é a atuação dos membros e das membras do Ministério Público do Trabalho. A ANPT ela pode atuar, como eu falei, né, e repetindo aqui, ela pode atuar no debate social, na edição de notas públicas, na confecção de legislação, quando a gente entra em contato, faz articulação com os parlamentares, impede, tenta, junto com outras entidades da sociedade civil ou associativas ou sindicais, impedir que uma determinada lei que seja prejudicial ao combate ao trabalho escravo, a gente seja editada, a gente pode pressionar o poder público por políticas públicas. E, na minha concepção, o maior desafio que se enfrenta hoje, não só a NPT, mas com todas as entidades e todas as instituições, todos os órgãos que fazem parte desse sistema de combate à escravidão moderna, na escravidão contemporânea no Brasil, é justamente a falta de políticas públicas preventivas, né? A gente vê uma debilidade na política educacional, a gente vê uma debilidade na política de promoção à saúde, a gente vê uma debilidade na política de distribuição de renda, e não por acaso, nos municípios em que essas políticas elas são mais ineficientes, elas são mais restritas, eles são municípios que mais fornecem, vamos dizer assim, mão de obra escrava para o Brasil. Então, por exemplo, municípios como Santa Luzia, no Maranhão, é o quarto município no Brasil, quarto ou quinto município no Brasil a fornecer mão de obra. O IDH desse município é baixíssimo. Então, as coisas estão relacionadas. Não é por acaso que as pessoas que estão em maior vulnerabilidade de saúde, maior vulnerabilidade de educação, maior vulnerabilidade social, elas são frequentemente aliciadas para o trabalho escravo, porque não se vê em outra opção, não se vê em outra opção de sobrevivência. E elas são enganadas, né? Elas não vão sabendo que vão ser escravizadas. É bom que se frise. A gente tem percebido, a outra questão está relacionada a uma região do país, Minas Gerais foi o estado com o maior número de resgatados em 2021. 768 pessoas estavam escravizadas no estado de Minas Gerais. É um número altíssimo. Elas são utilizadas especialmente no cultivo da cana e do café, e as dois produtos que fazem parte da economia nacional, que ajudam no crescimento do PIB nacional, mas que infelizmente incorporaram e introjetaram dentro do seu modo produtivo a escravização de pessoas, a violação à dignidade humana e o corte de custos com base na exploração de pessoas. Então, essas atividades nos chamam muita atenção. O estado de Minas Gerais, infelizmente, hoje é o estado com maior número de resgatados.
Esse é um tema de muita relevância para a gente, por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui para o Pó de Mulher. E o nosso Pó de Mulher, ele chega a todas as regiões do Brasil. Como um trabalhador ou trabalhadora rural pode fazer uma denúncia?
Sobre o que fazer quando se depara com a situação de trabalho análoga de escravo, seja no meio urbano, seja no meio rural. Primeiro, é importante realizar uma denúncia ou no Ministério do Trabalho, por meio da Auditoria Fiscal do Trabalho, né? Os auditores e auditoras fiscais têm um papel relevantíssimo, são eles que têm a atribuição legal para fazer o resgate de trabalhadores, assinar a carteira de trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras, ou no próprio Ministério Público do Trabalho, nas unidades do Ministério Público do Trabalho que estão espalhadas em todo o país. Essa denúncia ela pode ser feita presencialmente ou ela pode ser feita pela internet, pelo canal do Ministério Público do Trabalho na internet. E ela é garantido o anonimato do denunciante, é garantido o sigilo do denunciante. Quanto mais rica em detalhes essa denúncia for, mais facilita a localização dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque a gente sabe que nem sempre é uma localização fácil, é um local de fácil acesso. Pelo contrário, geralmente são locais ermos, de difícil acesso, longe de centros urbanos, que permitam, por exemplo, a identificação mais rápida e mais fácil de que aquelas pessoas estão submetidas a condições degradantes de trabalho, por exemplo, né? Então, a partir daí, a partir dessa denúncia, o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, vai atuar uma denúncia, vai investigar essa denúncia e vai adotar todas as providências necessárias à verificação de se realmente há, naquele local, pessoas escravizadas. Em geral, essa fiscalização ocorre em conjunto com outras entidades, como a principal delas, né? A Auditoria Fiscal do Trabalho, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho, às vezes o Ministério Público Federal, por conta do aspecto criminal da submissão a condições análogas à de escravo, né? Que não só é uma violação a direitos sociais, mas também um crime. Então, por conta desse aspecto criminal, muitas vezes essas forças-tarefas elas se fazem acompanhar de Ministério Público Federal, a Defensoria Pública em geral vai à Defensoria Pública da União para que se garanta os direitos individuais, porque os direitos coletivos e sociais é atribuição do Ministério Público, tanto federal quanto do trabalho, e muitas vezes se faz necessária a utilização de forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras podem ter certeza e contar sempre com o Ministério Público do Trabalho para apuração dessas denúncias. Então, denunciem, não se calem diante de trabalhos escravos, de situações que vocês entendam que é situação de trabalho escravo. Não se calem, denunciem e contem com o Ministério Público do Trabalho para, em articulação com outros órgãos, combater do modo mais célere e eficaz possível, né, essa chaga social.
Nós conversamos com a Lidiane Machado, que integra o Ministério Público do Trabalho e é vice-presidenta da ANPT. Lidiane, muito grata pela sua participação no programa, trazendo um tema que precisa ser discutido e visibilizado cada vez mais. Muito grata mesmo.
Eu agradeço a minha participação, espero ter respondido todas as perguntas. A ANPT está sempre à disposição para um debate social, está sempre à disposição para aproximar a sociedade dos órgãos, do Ministério Público do Trabalho, porque é essa parceria com a sociedade que vai fazer a cultura escravagista no Brasil ser efetivamente abolida, né? Porque quando se pressiona por políticas públicas, quando se tem um combate repressivo, eficaz, a gente consegue ir aos poucos mudando essa concepção de que as pessoas em maior vulnerabilidade não são dignas de um trabalho decente. Podem aceitar qualquer tipo de trabalho porque o que importa é sobreviver. E essa concepção, ela não se amolda ao conceito de Estado Social, instituído pela Constituição Federal, não se amolda à obrigação de observância do princípio da função social, da propriedade, não se amolda e, principalmente, viola de morte a dignidade da pessoa humana. Muito obrigada.
E assim a gente termina mais uma edição do Pós-Mulher, sempre trazendo assuntos importantes para as nossas lutas diárias. E para ter acesso ao nosso conteúdo, basta acessar o site www.contar.org.br. Até a próxima!
Um abraço, companheiras, e firmes na luta! Até breve!